galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3. Bruno Sader chegando com a edição 35 do podcast It's Time aqui na Central 3, 205 na nossa contagem global, o podcast It's Time, que você sabe, chega toda semana por mmabrasil.com.br com review do melhor do que aconteceu no mundo das lutas na última semana. Toda semana ao vivaço desse espetacular estúdio da Central 3 em São Paulo, central3.com.br, conheça os outros programas da casa. Recomendo para vocês aqui a nossa página do Facebook, facebook.com/mmabrasil, e nosso Instagram, @mmabrasil_oficial. Você fica sabendo muito mais conteúdo, bastidores de gravações, bastidores do site, pequenas notícias. Curta e acompanhe, siga os dois, que é a melhor informação que você pode ter. Quem me acompanha mais uma vez é o editor do MMA Brasil e colunista oficial do UFC, Alexandre Matos. Boa noite, Ale, tudo bem?
Boa noite, Brunão. Boa noite, galera que está nos ouvindo ao vivo. Boa noite, Leandro e a mim. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir. Hoje tem assunto, né, cara? O evento teve muita queda aí, muita luta caindo no de última hora, mas ainda assim entregou uma noite bem divertida pra gente ter muita coisa pra discutir aqui hoje.
É, o Alexandre Matos tá falando do UFC 213, que ocorreu nesse último sábado, que teve transmissão ao vivo do MMA Brasil aqui na Central 3. Aí vocês sabem, a gente não pode mostrar, né, o vídeo, a gente não tem o direito de transmissão, quem tem é o combate. E a gente vai dar uma transmissão complementar para quem quiser ouvir com combate, ver no combate e ouvir nossos comentários. Às vezes tem um pessoal que acaba pegando pela internet, né, Ale, que não tem o combate, naquele link amigo, e também tem a opção de ouvir a gente, às vezes, do que ouvir em inglês. E teve uma repercussão muito legal, pessoal, mais de 350 comentários ao vivo, muita gente participando com a gente, mais de 10 mil pessoas de envolvimento, então a gente ficou muito feliz com a repercussão da transmissão. Faremos mais vezes. Quem não esteve na transmissão e para compensar veio hoje é Diego Peixoto, o Tintim. Boa noite, Tintim, tudo bem?
Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro. Gostaria de parabenizá-los aí pela transmissão do sábado. Ficou muito legal. E boa noite para quem nos ouve, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve gravado. Prazer estar aqui mais uma vez.
E, Bruno, você errou, né, bicho? Que é Diego Tintim ou Peixoto, né?
É, Tintim hoje é mais sobrenome do que o Peixoto, né?
Você errou a ordem.
Seja bem-vindo, Tintim. Fez falta no sábado, mas ainda bem que nossa equipe esteve aqui. Tivemos João Gabriel Gelli, do Rio de Janeiro, Gabriel Carvalho, de Campinas, nossos colaboradores convidados. Então foi uma transmissão muito legal. Tá no nosso Facebook lá. Se você quiser saber um pouco como foi, pegar as reações das lutas principais, você vê o vídeo no nosso Facebook, tá lá ainda registrado. Boa noite, Leandro e a mim, mais uma vez na mesa de som conosco. Tudo bem, Leandro?
Tudo bem, o Bruno, quero te dizer que minha caixa de e-mail segunda-feira apareceu lotada. De patrocinadores querendo fazer com que a Central 3 tenha os direitos de transmissão do UFC. Ao todo, conseguimos R$345.
Bom, hein, forte.
Já estamos perto, se cuida, Dana White aí, que a gente vai...
Rede Globo tá tremendo.
Aquela briga da vizinha de não sei quem já dá para cobrir, né?
já tá. É. Já estamos no caminho.
Estamos no caminho. Muito obrigado, Leandro. Fico feliz com a arrecadação, já que vem conseguindo o Leandro e a mim para nós. Digo, Tintin, você ficou sabendo, né? Que o pessoal falou que se a gente for transmitir briga de vizinho, querem os seus comentários.
Pois é. Tem que ter uma garrafinha com alguma coisinha do lado, né? Pra poder incrementar.
De preferência, algo mais do que H2O, né?
Exatamente.
Ale, tem muita coisa para falar. Vamos direto. Só para quem não sabe, né? Tá perdido, chegou hoje. MMABrasil.com.br, nós tivemos os reviews dos eventos, nós tivemos nossas colunas de matchmaking feitas pelo
tudo
João
dobrado, né?
Tudo dobrado para todos os dois
aliás,
eventos.
Aliás, a gente falou do 213 e tem o Tuf 25 também, né?
Isso, a gente vai falar do evento de sexta-feira, principalmente da luta principal da estreia do Justin Gage. Vamos fazer caber tudo hoje. Entra lá no MMABrasil.com.br, veja nossas colunas, nossos textos, reviews de alta qualidade e um review diferenciado que traz até um bom humor. Muito legal de ler, até para você que já viu a luta. Leandro Amin, solta a trilha do UFC que hoje tem muita coisa para falar. Vamos começar pelo UFC 213, Ale, que foi o filé mignon do fim de semana. Vamos começar pelo evento da luta principal para menor. Só repassar duas, primeiramente o card para quem não acompanhou, né? Para quem não está sabendo. A gente vai passar com um certo tempo que merece cada luta, mas a luta de cima para baixo, Robert Whittaker derrotou Yoel Romero, Alistair Overeem derrotou Fabrício Werdum, Curtis Blades derrotou Daniel Milanchuk, Anthony Pérez derrotou o Jim Miller e Rob Font derrotou o brasileiro Douglas Silva de Andrade, de o De Silva. É, no card preliminar tivemos derrota do Travis Browne pro Olinick, o Chad Lapice ganhando do Camoso e o Marreta ganhando do Gerald Marchant e o Belal Muhammad ganhando do Jordan Mein. Ale, vamos começar lá de cima, vamos começar pelo novo campeão dos pesos médios interino, Robert Whittaker, contra o Romero. A gente já falou bastante da luta no sábado, é lógico, acho que muita gente acompanhou com a gente nossos comentários. Então, procurando abordar um pouco do que a gente não falou aqui, a gente disse que nós nunca esperávamos o Robert Whittaker campeão do UFC, né? Ainda mais interino ou não. E passando na frente de Chris Weidman, de Luke Rockhold, de Yoel Romero e de Ronaldo Jacaré. E também de Gerard Mousasi. Começa ali me dizendo por que o Gerard Mousasi também foi passado para trás por ele, agora no UFC. E se você realmente... Não, eu sei que ver o Robert Whittaker ninguém esperava, mas ainda mais nesse cenário com esses concorrentes. Às vezes você não espera o cara chegar, mesmo numa categoria rasa. Numa categoria com tantos concorrentes fortes, ele chega e é o campeão.
Não, e você não espera o cara chegar, mesmo nessa categoria... Assim, o pessoal envelheceu, foi parando, não sei o que lá. Que nem você olha pro que foi o meio pesado um dia, né? Então, se você tirar hoje o Daniel Cormier e o John Jones, o meio pesado é uma categoria bem enfraquecida, né? Ficaria o Gustafsson e ela teria dado uma enfraquecida forte e já foi a categoria mais disputada do UFC. Então, sim, isso aumenta o feito do que o Robert Whittaker fez, né? Ele veio, ele foi revelado num TUF que ele não era o favorito, o TUF não era grande, né? Foi
TUF Nations,
o TUF feito entre a Austrália e o Canadá, né? A Austrália foi pra lá pra tomar vareio, porque não dá pra comparar o MMA, o desenvolvimento do MMA canadense com o MMA australiano, e aí a gente vê hoje, não há nenhum canadense mais campeão, né? O Justin Pierre parou, o Rory McDonald teve a sua chance e não conseguiu, saiu, vai ser campeão lá no Bellator, e agora a Austrália tem, ainda que um neozelandês, né? O Whittaker é neozelandês de nascimento.
Radicado na Austrália.
Radicado na Austrália já há muito tempo. Mas é o primeiro título da Oceania, né? Então ninguém esperava, sensacional isso.
O grande expoente até hoje da luta, né, na Oceania é o Mark Hunt, né?
É o Mark Hunt, sim.
Muito sucesso no Pride.
Esse sim, neozelandês, né?
Mas Nova Zelândia.
Com muito sucesso na Austrália também, né? O pessoal australiano gosta muito dele. Mas sim, era o principal expoente, até hoje ainda é um continente pouco representativo.
Dá pra dizer que também no peso médio a gente teve o Hector Lombard, mas que é cubano, né? Mas isso, radicado na, sim, Austrália também, mas é um cubano, né? Sim. Não representa o local mesmo, então, como o Whittaker representa.
Isso, então já é a segunda vez, né, que um cara da Oceania disputa o cinturão interino, né? O primeiro foi marcante contra o Werdum, e agora ganhou. Então é gigante o feito que ele fez, é maiúsculo. E ninguém esperava mesmo. E eu acho que isso é mais legal ainda, né? Porque isso torna uma história que você vai lembrar por anos e anos e anos.
Boa noite. Oi, Tintin, rapidinho, antes de passar a palavra pra você, eu não vou esquecer do pessoal que tá ao vivo com a gente. Gabriel Carvalho, boa noite. O Marco Antônio, Pedro Augusto, boa noite, galera do MMA. O Jairo Corsino, grande Jairo Corsino, Alexandre Matos, boa noite, meu amigo. Grande abraço, bom trabalho pra vocês. Renato Ribeiro, o Márcio Santos que comenta aqui. Comecei acompanhando o podcast pelo feed por indicação do Xadrez Verbal. Ô, Matias Pinto, indica mais a gente, por favor. É hoje a terceira vez que acompanho ao vivo e a primeira que comento. O trabalho de vocês é excelente. Muito obrigado, Márcio. Seja bem-vindo. Comente aí, participa com a gente vai registrando. Sua companhia muito nos honra. Aleph Ribeiro sempre com a gente. Já emenda a luta do Romero e do Whittaker com a saída do Mousasi, vamos falar. Edson Santos Júnior chegando agora. Heraldo Barril, o grande Barril Ferreira. Boa noite, equipe do MMA Brasil, da Central 3. Priscila Collin manda, cheguei, Alexandre.
Boa, Priscila. Tá faltando, ó, já falei que quando você vier em São Paulo, você tem que vir aqui, hein, pelo amor de Deus.
O João de Celos Laclete, impressionante o feito do Robert Whittaker, outro campeão com base no Karatê. E o Gustavo Gomes, abração pro Gustavo, amigão meu também, tá na escuta com a gente. Vai gostar da minha camisa, se ele reparar no vídeo.
Tempo reverso? Tempo reverso?
Não, não é da turma, mas é mais ou menos. É do povo que tá frequentando a Turiaçu de vez em quando. O Diogo tem outra aqui.
Já fez uma
pergunta. Esclareça porque eu saio do UFC e foi para o Bellator. Vamos falar daqui a pouquinho. Tintin, você não participou com a gente sábado. Eu queria ouvir de você o seu sentimento com o Romero. Decepção, era uma luta que todo mundo viu ele tirar da frente. O Weidman, Jacaré, que eram os maiores concorrentes. Rockhold cair. Parecia que ia ser protocolar. Você vê ele como um grande favorito. O quanto tu te surpreende o Romero não ter vencido?
Eu apostei no Itaker, né? Então não é tanta surpresa assim. Tudo bem que eu meio que arrisquei um pouco, achei que o Romero era o favorito, mas não foi uma grande surpresa, não. Eu achava que o Itaker estava no nível, lutando cada vez melhor. O que ele lutou contra o Jacaré foi muita coisa. O Romero é um lutador que a gente tinha ele como o melhor médio do mundo, né, da atualidade. Mas nesse nível, cara, de competição, nessa elite do MMA, quase todas as divisões, a diferença é muito pequena, né, de capacidade, de qualidade. Eles são muito próximos ali um do outro. E às vezes o estilo do jogo de cada um ali, como se encaixa ali, faz uma boa diferença. O fato da luta ter sido de 5 rounds foi um fator que ajudou o Ita, que de repente se ele se enfrentasse sem valer o cinturão numa luta de 3 rounds, o Romero, né, como a gente viu, começa muito forte, levaria vantagem. E tem algumas coisas, alguns detalhes como esse fazem a diferença, né? Numa elite onde.
Teria vencido a luta, né, Tintin?
Romero teria vencido a luta ontem. Ele começou muito forte, né? E se fosse uma luta 3 rounds, ele teria vencido. Então, assim, eu prefiro ver o copo meio cheio, cara. Eu prefiro ver o Itaker como um cara que melhorou muito, vem lutando a cada apresentação dele melhor do que a anterior. Tá com uma movimentação muito afiada, mostrou um preparo físico muito bom ali no round do campeonato, né, no quarto e quinto round. E prefiro enxergar mais méritos dele do que uma provável decepção assim, com o Romero. Acho que ele ainda é um cara muito forte ainda, e não é essa derrota que vai tirar ele da elite, não. Acho que ele tá caminhando ali com todo mundo. É só a observação que eu queria fazer, né, se falaram do lutador da Nova Zelândia que tinha disputado o cinturão, né, o Mark Hunt, agora o Ita, que teve um australiano também, né, não sei, o Alexandre vai confirmar aqui, mas na minha cabeça o Elvis Sinozit chegou a lutar pelo cinturão do Tito Ortiz, não foi, não, Alexandre?
Caralho, foi.
Porra, é. Essa, Tintin, se deu uma Alexandre matuzada agora, hein, Tintin?
rapaz, não tinha qualidade pra isso, não, mas tava lá lutando pelo cinturão.
Mas naquela época era osso, né?
Era osso.
E Tintin, e como é que você vê o futuro do Romero no UFC? Ele disse que vai continuar com La Lucha, né? E vai continuar lutando e tudo mais. Você acha que ele continua lutando protocolarmente para continuar trabalhando, né? Ganhando dinheiro, que, né, todo mundo necessita para sobreviver? Ou você acha que realmente o cinturão ficou complicado para o cubano já de 40 anos nas costas e diversas contusões, luta pouco, é um cara muito rodado, muito desgastado?
A questão é quando a idade vai chegar de vez para ele, né, cara? Porque ele tá lutando bem, lutou bem no sábado, não acho que tenha sido já um sinal de decadência física dele. Ele cansou um pouco no quinto round, no quarto, ele começou a cansar, mas faz parte, tem gente nova que cansa também. Não acho que tenha sido por causa da idade, não. Mas uma hora vai acontecer, né, cara? E isso vai determinar se ele ainda tem fôlego para uma nova corrida do cinturão. O João, na coluna dele aí de Próximo Passo, casou ele com o Jacaré. Eu acho bem possível que essa luta aconteça, né? Dois caras que
nós comentamos no sábado, seria uma luta para ver quem sobrevive e quem vai de vez pro limbo, né?
Exatamente. Aí vai ser um cara, um dos dois vai voltar para a corrida. E o outro vai ficar numa situação distante e, por conta da idade deles, até é difícil, né, de conseguir recuperar a ponto de voltar a disputar o cinturão, caso essa luta aconteça. Mas eu acho que é possível, né? Não sei se na próxima luta dele já vai ter algum sinal de decadência. Isso aí eu acho que está para ele cada vez mais próximo, uma hora vai acontecer. Caso não aconteça no período de 1-2 anos, acho que há a possibilidade dele voltar a disputar o cinturão, sempre porque imprevistos acontecem, né? Às vezes o cara tá com ele não tá dentro de uma luta por cinturão, uma contusão ou qualquer coisa eleva ele a esse status, né? Então,
nessa categoria ainda, né, Tintin, com os concorrentes sempre se revezando com uma contusão.
Exatamente. E você vê que, ó, o Adman se machuca muito, o Rockhold se machuca muito, o Bisping tá nessa de não caga e não sai da moita.
Então, bela definição.
Então é possível, cara. Acho que não dá pra descartar o cubano ainda não, ainda mais ele luta pra cacete.
Ale, perguntinha pra você. Do Renato Ribeiro. Alexandre Tintin, mas vai pro Alexandre que o Tintin já falou muito, me cansou aqui. Tô brincando, Tintin. O que assustou mais no sábado? A defesa de quedas do Whittaker, positivamente, ou o Romero ter conseguido derrubar um cara com nível de defesa de quedas do Whittaker? Acho que ele quis dizer o Romero não ter conseguido derrubar o Whittaker, né? Eu não consigo chegar a nenhuma conclusão. Então, pegando essa pergunta aí, Ale, te surpreendeu o fato da dificuldade do Romero para derrubar o Whittaker e para mantê-lo no chão também, quando conseguia derrubar?
É. Na verdade, eu acho até que ele deve ter perguntado do Romero ter conseguido derrubar o Whittaker mesmo, porque derrubar o Whittaker não é uma parada muito fácil.
Porque assim, o Whittaker mostrou a defesa que era tão boa e o Romero conseguiu derrubá-lo umas duas vezes, né? Então, isso. Ele tá dizendo, pô, o cara é tão bom de queda que conseguiu derrubar esse cara.
É, sim. Então, mandar aqui primeiro um abraço pro Renato, né? Grande santista.
Grande parceiro. Futeblog do Renato.
Exatamente. Arroba Futeblog do Renato. Podem seguir aí no Twitter, que é garantido de grandes momentos. Grande cidadão. Renato, seguinte, cara. Eu tenho certeza. Pra mim, é muito mais chocante, mas chama mais atenção o Whittaker conseguir defender as quedas do Romero. Porque uma coisa é você ter uma defesa de quedas de alto nível. A outra coisa é você defender queda de um ex-campeão mundial e de um vice-campeão olímpico de wrestling. Entendeu? Então são duas coisas diferentes. Defender queda do Weidman, defender queda do Rockhold, defender queda do Jacaré é uma parada. Defender queda do Romero é outra. Tá em outro nível de grau de dificuldade. E eu vou te falar, a defesa de queda do Whittaker desempenhou um papel preponderante na vitória dele. Tá? Principalmente quando o Romero começou a cansar na segunda metade da luta. E o Whittaker começou a manter a luta onde ele quer, né? Porque a gente diz que o grande lance do wrestler de alto nível é definir aonde a luta vai ficar, né?
Escolher,
se ele quer que a luta fique em pé.
Exatamente,
ele vai manter a luta em pé, ele não vai deixar o adversário derrubar ele. Se ele quiser derrubar, ele vai botar o cara pra baixo. E o Whittaker, com a defesa de quedas primorosa que ele apresentou no combate, ele conseguiu manter aonde ele precisou, né? Nos dois primeiros rounds ele não conseguiu. Mas aí quando você pega um espécime físico que nem o Romero, que ainda, além de tudo, além de ser muito forte fisicamente, é muito bom tecnicamente, então fica muito mais difícil de você impedir que ele te derrube, né? O Romero é aquela parada, você não vai ser derrubado porque como ele é meio doidão e ele quer se divertir, e ele tem aquele negócio que ele quer fazer o que ele tiver afim e dane-se o resto do mundo, então você corre o risco de não ser derrubado numa luta se ele não quiser te derrubar. Porque se ele quiser te derrubar, ele vai te derrubar, seja você quem for, tá? E ele derrubou o Whittaker, né, como a gente viu, mas ele não derrubou o Whittaker com a consistência que ele queria ter derrubado, né? Então isso é um baita mérito do Whittaker. Isso desempenhou um papel preponderante para atrapalhar o psicológico do Romero e para atrapalhar o jogo do Romero quando ele ficou cansado, né? Porque aí era hora de cair por cima e descansar e fazer aquele lay and pray e bater de vez em quando só para fazer um movimentinho pro árbitro não levantar a luta, não levantar os caras de novo. E porra,
agora, sensacional. Agora me diz uma coisa, ainda continuando nessa área do wrestling, das quedas. O Romero, ele que é um baita wrestler, ninguém tem dúvida, é um cara de nível olímpico, de pódio olímpico. Mas
campeão mundial.
Ele tem um wrestler super valorizado dentro do MMA? Será que as pessoas esperam uma coisa dele que ele não traz? Porque assim, ou tem a ver também com o estilo de wrestling dele? Porque ele não é o Daniel Cormier, o Cormier derruba qualquer um.
Sim,
ponto.
Sim.
E os dois foram wrestlers olímpicos. Acho que como carreira de wrestler, o Romero é mais sucesso que o Cormier, inclusive.
Isso, sim.
Agora,
como então, carreira de wrestling, apesar de não ter sido campeão olímpico e o UFC ter tido três campeões olímpicos, nenhum dos três campeões olímpicos... O Mark Schultz, tá, beleza. Mark Schultz fez uma luta no UFC.
Ah, e 1 milhão de anos atrás também,
é isso. E ninguém tem a carreira no wrestling do que o
Romero.
Então nem o Kevin Jackson, nem o Henry Sejudo, que são outros campeões olímpicos, nem a Sarah McMahon, que também é vice-campeão olímpico, nem ele, ninguém é do nível, conquistou tanto no wrestling quanto o Romero.
O Matt Lindler também foi prata, né?
Matt Lindler também foi vice-campeão de greco, né? Então tem muita gente, né? A questão é...
Por que ele não é uma máquina de quedas, então, qualquer um ali?
Ele não é uma máquina de quedas por dois motivos. Primeiro, que eu acho que ele não quer, tá? Então, ele não foi pro MMA pra isso. Tá? Eu acho que ele deve ter pensado assim, meu irmão, É, derrubei gente a vida inteira, tô afim de trocar soco na cara agora. E ele é maluco a esse ponto, tá?
E é de uma família de boxeadores
e também. E é de uma então família é de boxeadores. Também, isso, não, exatamente. Não é de... O irmão dele foi campeão mundial peso cruzador, foi campeão lineado peso cruzador, o Juan Pablo Hernández, né? Então, sim, ele é de uma família de lutadores de verdade, boxeador, e troca soco com o irmão desde pequeno. É, além disso, o estilo, ele nunca praticou o folk style, né? Que é o wrestling das escolas e das universidades americanas, que é um wrestling mais adaptável pro MMA por causa do jogo de chão, por causa do riding position, né? Que não tem muito isso no freestyle nem na greco-romana, né? A greco-romana te ajuda muito no clinch, né? O freestyle te ajuda muito no single leg, no double leg, foi isso que o Romero fez no Whittaker, mas o riding position tem aquele jogo de grind do Daniel Cormier, aquele jogo de abafa, de pressão, de ficar botando para baixo, de grudar e derrubar, de fazer o go behind, que o Daniel Cormier faz muito, o go behind tem muito também no estilo livre, mas a origem do Romero é diferente da origem do Cormier, tá? Então tem essa diferença. Mas também tem muito da mentalidade, tá? A mentalidade do Cormier é o seguinte: eu vou te derrubar rodo, mas se você bobear, eu vou te socar e te chutar também, porque eu também sei fazer isso. A do Romero não, o Romero não é maluco, né? O Romero não é maluco, né, Romero? Entendeu? Então o Romero pra mim é um dos caras mais difíceis de você prever o que ele vai fazer numa luta, entendeu?
Isso é um trunfo pra ele.
Isso, né, é um trunfo, né, pra ele, claro, porque ele acaba com o adversário, né? É muito difícil montar um plano de jogo pra um cara que você não sabe o que ele vai fazer.
Mas falta volume pro Romero, você também tem essa
impressão? Falta volume, cara, 40 anos, né, bicho? Ele migrou muito tarde pro MMA, né? Quando ele foi pro Strikeforce, ele já era velho. Eu fiquei pensando, imagina se esse cidadão tivesse migrado com 26, 27 anos, entendeu?
Entendi.
E ele foi, por exemplo, ele foi campeão mundial de 2000, se não me engano, 2001. Imagina se naquela época, logo depois, ele tivesse migrado, entendeu? Porra, monstro.
Estaria como... Ele vai em 2006 pro MMA, já tava bom,
né? Isso. Se ele fosse em 2006, exatamente. Ele foi em 2009, né?
2009
e 10. Tem um monte de pergunta ainda, vamos correr que tem um monte de coisa aqui. Zeza Passos, conhece, Alexandre?
Conheço, tal da minha mãe. Oi, mãe. Tudo bem?
Henrique de Moura Pérez, Daniel Fitzgibbon, um grande abraço para vocês. Aqui, deixa eu ver quem perguntou aqui. Eu tô tentando só buscar. Ah, o Aleph Ribeiro aqui, grande, ela tá sempre com a gente também. Tintin, ele perguntou o seguinte. Ele acha que, né, pensando em futuro da categoria dos médios, que os potenciais concorrentes têm que seguir caminhos diversos, paralelos. Porque ele acha que se colocar todo mundo para se matar de novo, vai acabar com a categoria.
Você vê assim? Eu acho que essa categoria tá bem longe de ser morta. Eu acho que tem pelo menos 6 contenders aí de elite aí. Você conta o Whittaker e o Bisping, que estão com o cinturão, né? Um com o interino, o outro com o NA. Aí você pega aqueles 4 grandes que todo mundo imaginava aí há 6 meses atrás, que ninguém ia tirar o título desses caras, né? Acabou que tem 2 cinturões e nenhum dos 4 estão, que são o Weidman, Rockhold, Jacaré e Romero. Acho que tem muita gente aí.
E se você parar pra pensar, Tintin, se o Rockhold e o Weidman pararem de se machucarem menos, eles não são velhos ainda, né? Eles ainda têm aí
uns
4 anos aí no nível de que eles estão lutando hoje, entendeu?
Exatamente, são novos, sim.
Eu também acho que é por aí, tem que colocar o pessoal pra se matar mesmo, porque é
muito opção.
E pra finalizar, Ale, o Gerhard Mousasi não está nessa lista, né? Gerhard Mousasi saiu do UFC, se mandou para o Bellator no momento que ele estava muito bem no UFC, Ale. A gente vê lutadores que às vezes batem na trave, perdem luta de cinturão, ou perdem uma luta que sei que daria, garantiria o title shot e acaba indo pro Bellator. Agora, Alexandre, como é que um cara que nem o Mousasi, que tá na boca ali para disputar o cinturão, podia ser o próximo da lista, de repente, diante das derrotas de todo mundo e das vitórias que ele conseguiu.
Sim.
E ele mete o pé e já deixa um boa noite pro Bernardo Sarp. Conhece, Alexandre?
Bernardo Sarp.
Grande Bernardo. Sim, com a gente também aí. Ale, por favor, como é que o Mousasi, vulgo eu, né? O pessoal fala que parece muito comigo.
Eu ia te perguntar, você que tinha que entender isso, né? Mas enfim.
Como é que o cara mete o pé?
Cara, é legal, né? Porque a gente esperou que o Mousasi chegasse à elite. Né? Ele demorou um pouco a chegar na elite. O começo dele foi claudicante no UFC. Ele levou um passeio do Jacaré, né? Ele ganhou apertado na estreia do Latifi.
Perdeu
do
Uriah Hall.
Estourou o joelho, tomou no calcão do Uriah Hall, exatamente. Então,
tava ganhando a luta, não foi?
Tava, tomou. Mas brincadeira, né? Então
Perdeu
do Lioto, exatamente. Então ficou aquela questão assim, pô, agora que a gente tá vendo o Mousasi, que a gente sempre esperou. Né? O Mousasi que a gente sempre quis ver no UFC, desde a época do Dream, desde a época do Strikeforce, eu sempre quis ver o Mousasi no UFC. Ele chega, ele conquista os resultados, Ele conquistou uma vitória que, por mais que tenha sido um final meio desagradável, mas pô, foi uma boa vitória sobre o Weidman. Tava bem pra caramba na categoria, a ponto de ser o próximo mesmo, né? Porque o Weidman com 3 derrotas seguidas, o Rockwood não luta, né? O Jacaré perdeu. Né? O Jacaré perdeu 2 das últimas 3, né? Então era um Sassi, era ele, e ele saiu e foi legal, cara, pelo seguinte: é uma pena você perder. No final das contas, se essa galera toda que ficou puder lutar, infelizmente ele não vai fazer tanta falta, né? Então, eu acho que o UFC pensou
tem
nisso.
Tem muita concorrência.
Tem muita concorrência, né? O UFC pensou nisso. Ele é novo, eu não teria liberado, mas o UFC virou, e o curioso foi o seguinte: o UFC falou. Ele não é um nome tão forte assim. E não é mesmo, entendeu? Se você sair das pessoas como nós, como a galera que tá aqui toda segunda-feira acompanhando com a gente, que é aquela galera que acompanha de perto, o Musashi não é dos mais conhecidos, né? Se você chegar lá na firma. Lá na firma, como diz o Tintinho, ou nem na firma, vou mais longe do que isso. Se você chegar fizer uma enquete boca a boca lá na Jonessa Arena no UFC 212, o vagabundo não ia saber quem é ele, entendeu? Acho que pelo menos metade ali não sabia quem era ele, entendeu? Então o UFC pagou pra ver, né? Botou ele virou e falou assim: vou embora, vou ganhar mais lá do outro lado. Então é legal porque o Rory McDonald tinha 2 derrotas seguidas quando foi pro Bellator. O Ryan Bader, ele vinha de vitória, mas pô, era aquele cara que você sabia que não ia lugar nenhum. O Phil Davis tinha perdido pro próprio Ryan Bader quando ele foi pro Bellator. O Ben Henderson tinha 2 vitórias seguidas, mas pô, já tinha perdido disputa de cinturão, já tinha perdido a luta depois de perder o cinturão. Então ele até conseguiu 2 vitórias depois, mas já não tinha mais a mesma moral que ele tinha antes. Mas agora não, bicho, agora é uma elite, não que o Ben Henderson e que o Rory McDonald não sejam. O Phil Davis e o Ryan Bader, todos eles são, principalmente o Rory McDonald, pra mim é o número 1 do mundo da categoria dele. Mas agora, cara, você tirou um cara do UFC que estava na elite, perto de disputar o cinturão, com 5 vitórias seguidas. Assim, é muito legal pra concorrência isso acontecer, entendeu? Principalmente que essa categoria do peso médio é podre. No UFC, no Bellator, deve ter que inventar o Melvin Manhoff 2 vezes pra disputar cinturão.
Meu Deus.
O campeão, com todo respeito a Rafael Carvalho, mas o Rafael Carvalho não é top 15 do UFC, entendeu? O Rafael Carvalho vai pegar uma luta aí com Marreta da vida, vai passar perrengue. Nem que ele pode até ganhar do Marreta, mas
não tá sobrando tanto.
Não tá sobrando. No top 10, então esquece. No top 10 ele vai ter que rezar pra ganhar de alguém ali dentro. Então o Musashi chega pra. Não só para dar trabalho para tirar o cinturão do Rafa Carvalho, mas para, de repente, impedir que o Rory McDonald seja o segundo McDonald's. Campeão da história do Bellator, campeão de 2 categorias diferentes.
E para finalizar esse assunto dos médios, Tintinho, o Leandro Pisaia, ele comentou aqui se essa questão do Musashi sair não tem a ver também com a questão, lógico que tem a ver com dinheiro, mas a questão de dificuldade de você não poder lucrar com patrocinadores, ele volta na questão do contrato da Reebok com o UFC. Se isso não mostra, se ele não é mais uma amostra de um desgaste que esse contrato da Reebok com o UFC proporciona para os lutadores?
Ah, eu acho que tem muito a ver, sim. Os lutadores estão com perdas mesmo nos vencimentos dele que eles conseguiam antes desse contrato. Tiveram perdas, sim, apesar de ganhar uma grana da Reebok, apesar de ter muita gente renegociando a bolsa por conta disso, mas numa forma geral, numa forma genérica, os lutadores perderam dinheiro com esse contrato e, de uma forma natural, acabam procurando outros lugares, né, para poder recuperar os patrocinadores que bancavam treinamentos, né, e outras coisas e tal. Acho que foi uma aposta comercial do UFC, esse contrato, que não parece, olhando de longe, ter dado muito certo. Está acontecendo um êxodo, sim, por conta disso, e talvez até seja algo que o UFC não esteja se preocupando, né, por enquanto, mas que está acontecendo, está.
Bem, o Bernardo comenta aqui que o que o Jacaré pode ser na categoria, se ele tá no limpo, acho que a gente já comentou um pouco aqui.
Uma luta contra o Romero é virada, entendeu? Tem uma galera, acha, eu inclusive, que ele ganhou a primeira luta, entendeu? Bota os dois pra lutar de novo. Eu
acho que o Jacaré e Romero em São Paulo ali, o cara em São Paulo no final do ano.
Anderson e Vitor, Shogun e Glover e Romero e Jacaré.
Só isso, porra, nunca te pedi nada.
Nunca dando. Nada. Veja bem.
Verdun e Cigano, eu ouvi Verdun e Cigano.
Verdun, também, é outra que cabe também, né?
Grande abraço para o Gabriel Farelli, que acompanha com a gente também, nosso colaborador. E o José Augusto Araújo, dizendo que o Frank Mir está indo para o Bellator também. Você ouviu essa, Lê? Eu não cheguei a ler, mas não duvido de nada. Já voltaremos para os pesos pesados.
O Frank Mir conseguiu virar free agent, tá? Ele conseguiu renovar.
Liberação do contrato.
Liberação do contrato. Eu achei que ele ia para o Rising. Para virar, para dar um pump no
TRT.
É, que ele era usuário também, inclusive, né? Para dar um pump lá, que nem o
musculatura.
Microcop deu.
Frank Mir e Fedor em São Paulo também?
Frank Mir e Fedor no Rising SP, né? Ou no Bellator SP.
Tanto faz, tá valendo. Gente, vamos falar, continuar descendo do card, que nem começamos a falar de luta ainda, né? De tanta coisa que tem para falar. E vamos falar de pesos pesados, né? Pra aproveitar aí o que Diego Tintin já nos trouxe a conexão e falar da vitória de Alistair Overeem pra cima de Fabrício Vai Cavalo ou outros animais, o pessoal comenta no sábado, Verdun. Tintin, você que já tá rindo, comece com suas impressões gerais. O quanto esse momento do Verdun parece que ele tá numa... que já passou do pico dele e não consegue voltar, ou quanto o Overeem se consolida como um desafiante real da categoria. Quer dizer, já foi desafiante, né? Mas mais do que nunca no topo da categoria.
Cara, eu acho que aquele ponto que a gente estava falando de que o Romero vai começar a ter uma queda no rendimento, eu acho que esse ponto chegou tanto para o Overeem quanto para o Verdun. Tá? Eu acho que o Overeem, ele já perdeu muita luta.
O Overeem já chegou faz tempo, inclusive.
É, já perdeu muita luta por queda de rendimento no segundo, terceiro round, né? Já faz tempo já que está acontecendo isso com ele. Ele quase passou contra o Roy Nelson, quase passou contra o Mark Hunt, quase passou cor dessa vez também contra o Verdun, então ele tá tendo uma queda violenta de rendimento no decorrer da luta, e o Verdun também já não tá com aquele ritmo que ele tinha quando chegou a ser campeão da divisão, né? Já te vê que tá lutando de uma forma muito mais lenta, o volume de golpe diminuiu muito do Verdun, e foi lamentável a atitude dele no terceiro round de não partir para a definição, né, cara? Então ele conseguiu golpes que deixaram o Overeem totalmente à mercê dele. Ele optou por tentar decidir no grappling e perdeu uma grande oportunidade ali de finalizar a luta contra um lutador que estava praticamente entregue, né? Acabou, botou o Overeem de coxa para o chão, que era tudo que ele queria naquele momento. Ele travou ali o Verdun, né? Mesmo sendo inferior tecnicamente no chão, mas ele consegue, você com o mínimo de noção, você consegue às vezes travar e não deixar o adversário progredir. Foi o que aconteceu e o Verdun perdeu uma excelente oportunidade de virar essa luta.
Era uma pergunta para você, Alexandre, também sobre o desenrolar da luta, porque para quem está ouvindo o Tintin e não acompanhou a luta, o Verdun estava perdendo a luta de 2-0, 20-18, acertou um belo golpe no Overeem no terceiro round, o Overeem ficou grog na grade. E o Verdun, em vez de aproveitar para finalizar no soco, tentar finalizar no soco, né, que ele conseguiu engatar a sequência no Overeem, ele joga para baixo para amassar no ground and pound, talvez contando com uma vitória no primeiro round, que foi mais apertado, mas a gente acha que ele perdeu, e acaba sendo derrotado.
Pode ter sido a instrução do corner dele, né, que ele pode ter ganho no primeiro round.
O Bernardo Sarpe acabou de lembrar aqui que é uma coisa que eu ia falar, né? O Rafa Cordeiro disse pro Verdun que ligou o primeiro round, né? Então,
é que a gente tava sem o som na transmissão, né, Lê? Que a gente tava no estúdio
isso,
aqui.
Já cantaram a bola no meio da transmissão e eu já tinha percebido, já tinham falado isso.
Aí
já
faz mais sentido a postura do Verdun.
Do Verdun, exatamente, faz mais sentido. Mas enfim, uma coisa que a gente tem que reforçar, numa coisa que tanto o Bruno quanto o Tintin falaram, é o seguinte: o Verdun esteve perto de nocautear o Overeem. A gente tem que lembrar disso. O Overeem é altamente nocauteável, né? O Overeem atual, dentro dessa queda de rendimento que ele está tendo, como o Tintin muito bem explicou aqui, o Greg Jackson, o treinador atual dele, criou um modo, ele, principalmente o Michael Winklejohn, né? Foi mais o Michael Winklejohn do que o Greg Jackson, criaram um modo dele expor menos o queixo e ele ficar um pouco menos à mercê de tentativas de nocaute do adversário.
Exatamente por isso, porque ele é frágil.
Não... Isso, exatamente. Então, como dizem os americanos, ele tem um estilo mais safe, né? Mais...
É uma retranca, vai. É o
uma retranca, como se fosse uma retranca no MMA. Então, ele se expõe menos, ele é um cara hoje de bem menos volume, ímpeto ofensivo do que ele já foi, né? Mesmo na época que ele nocauteou o Junior Cigano, mas dali, pô, ele ganhou várias vezes desde então e não é o Overeem que a gente já... que a gente já viu antes. Então, o Verdun, cara, eu não sei se... ele, no final das contas, ele é jiu-jiteiro. Não interessa o tamanho da evolução dele no MMA, no Muay Thai. Ele é um cara de jiu-jitsu.
Então ele vai, você tá dizendo que ele vai pro seguro.
O porto seguro dele é o jiu-jitsu, entendeu? Então quando ele viu, o que ele pensou? Ganhei o primeiro round, perdi o segundo, vou pro automático, entendeu? Meteu pra baixo, uma queda bonita pra caramba, queda fácil, ele derrubou um saco de pancada. O Overeem tava à mercê. O Overeem fez nada pra impedir aquela queda. Então ele clipou ali as pernas, puxou, derrubou do jeito que ele quis. O Overeem caiu do jeito que ele quis. Mas o Overeem, cara, ele não é bobo do chão, nunca foi, né? Talvez o Overeem, obviamente você não vai comparar o Overeem com o Verdun no jiu-jitsu, no grappling, no submission, mas de repente naquela jega do Metamod, que só vai finalizar o cacete, de repente numa luta do Overeem com o Verdun,
se salva.
O Overeem se segura o empate, entendeu? Vai tomar um vareio do cacete, vai tomar 400 passadas, vai tomar não sei quantas pegadas de coxa, vai tomar montada, mas não vai ser finalizado, entendeu? Porque ele sabe se defender.
Ele não é o Krokop no chão.
Isso, exatamente, exatamente. Então, foi um erro estratégico grave, entendeu? Mas é se você pensar que ele achou, disseram pra ele que ligou o primeiro round, e era o porto seguro dele e tal, beleza, né? Vamos ver lá. Agora, tem uma pergunta aqui, por exemplo, o Marco Antônio tá perguntando aqui, cabia 10-8 pro Verdun nas novas regras? Então, você nem precisa me lembrar que ele tava nas novas regras, porque eu só pontuo luta nas novas regras. Eu não quero saber se a comissão atlética... botou não, precisa uma baita de uma baderna, já devia estar todo mundo desde 1º de janeiro.
Nova regra.
Desde 1º de janeiro já estão valendo algumas orientações que foram definidas em julho do ano passado. Está fazendo um ano que esse negócio foi definido. Tá? Já foi definido que já era para valer desde julho do ano passado. Quem quisesse implementar já estava valendo. Né? A gente já colocou no site, se alguém quiser dar uma pesquisada lá na parte de regras, você vai achar o post que a gente botou em julho do ano passado. Da mudança que a ABC Boxing fez nas regras, principalmente nos critérios de pontuação. Nevada já está implantando essa regra, já implanta a regra da joelhada e de três apoios também, quase que ninguém tomou aí nesse final de semana, estava valendo também. Então, eu só pontuo, eu não quero. Ohio, foda-se Ohio, entendeu? Eu só pontuo do jeito novo, e meu irmão, se alguma comissão atlética tá no arco da velha ainda, o problema é dela. Entendeu? Eu vou me adaptar ao MMA moderno e ao MMA novo que tá todo mundo fazendo. Eu não acho que...
Já tem um ano, né, cara?
Já tem um ano, bicho.
Não é exatamente. Que entrou mês passado, né?
Não, e era obrigatório a partir 1º de janeiro e ninguém conseguiu dar um
miacha.
Dar um miacha na parada, entendeu? Então, que vergonha isso. Pô, vai precisar de se adaptar de ré, que lixo, sabe? Porque tem tanto juiz horroroso no MMA que precisa realmente se reciclar, que se você der mais uma... O cara não aprendeu nem o antigo, vai aprender o novo. É, de repente já esquece de aprender o antigo, aprende logo o novo, então, sei lá.
Mas daria pra ser 10-8 pro Verdun ali?
Então, não. Round? Acho que não. Acho que não, tá?
Se mesmo você pensar... quando ele cai por cima, ele não bate, ele não marca pontos.
Mas sentido, isso,
não bate,
isso que assim. Eu falo. Se você parar pra pensar, é engraçado, o Verdun, ele fez tudo o que precisava pro 10-8. O que a regra 10-8 diz? Ele teve contundência, que foi quase nocaute. Ele teve tempo de domínio, que foi na hora que ele botou pra baixo e caiu por cima. E ele teve contundência porque o Verdun, o Overeem chegou perto de ficar mal e tal. Aí é que eu acho que ele pecou, entendeu? Pelo seguinte, você tem que ter dois de três dessas características para poder marcar um 10-8. Tá? Se você tiver as três, é 10-8. Ele não teve as três. Ele não teve. Cara, aquele ground and pound dele, ele virou e pegou as estatísticas da luta. Os números não mentem. Que os números não mentem? Se você der 30 petelequinhos assim, você tá contando soco, isso, entendeu?
Vai contar lá golpes.
Vai contar golpe, exatamente. Por isso que o Chelsone deu 200 e tantos no Anderson Silva na primeira luta. Mas, porra, quantos daqueles golpes maltrataram o Anderson Silva mesmo? Pouquíssimos, entendeu? Telefone, tapa na cara. Pô, aquilo era muito mais embaraçar o Anderson do que tá machucando ele mesmo, entendeu? Não que
passa uma falsa impressão pro juiz, na verdade, que tá no controle.
Então, eu não achei o ground and pound tão ostensivo assim, tá? O ground and pound não chegou nem perto de apagar o Overeem. Nem de tirar ele, o Overeem estava plenamente ciente do que estava acontecendo. O momento que ele ficou fora foi aquela hora em pé, ali foram dois, três golpes que jogaram o Overeem. Eu acho que foi pouco, tá, no final das contas, para dar um 10-8. Se alguém der um 10-8 à luz das regras novas, vai me incomodar? Não, tanto é que um juiz até deu.
Né?
O empate de 28-28 não foi 10-10 no primeiro round, que aí seria 29-29. 10-10 no primeiro e 2-10-9, um para cada um. O cara que deu empate, a luta foi decisão majoritária pro Poverin, então pra gente lembrar de decisão majoritária, dois juízes deram vitória pro Poverin e um deu empate. O cara que deu empate deu 10-8 pro Verdun no primeiro round, deu, no terceiro, e deu 10-9 pro Overeem nos dois primeiros. Eu acho que foi pouco, cara. Não cabia não 10-8 pra mim.
Tintin, rapidamente pra você, cabia?
É, eu tô nessa de não me incomoda, tá? Eu acho que vale, mas eu também marquei 10-9. É, mas assim, um bom argumento, e aqui eu vou fazer uma brincadeira, tá? Não levem a sério, por favor. Argumento que foi 10-9, não tem como ser 10-8. É que o Overeem não suporta um 10-8, né?
É verdade. É verdade. Se você inflige um 10-8 nele, ele é nocauteado antes, né? É verdade. O Renato Ribeiro tá lembrando que o Verdun não ficou punhetando demais na hora que quedou? Sim, ficou. É basicamente isso.
Ele tá cansado também, né?
Tava cansado no terceiro
round. É aquilo que eu falei. A queda de rendimento chegou pros dois. É, chegou pro Verdun, chegou pro Overeem.
Sim.
Alô, Fernando Lewandowski. É, e tá certo o nome dele, tá? Não é
ele. Lewandowski, não. Ele é quase homônimo e sobrenome de um vagabundo, isso. Né?
De ministro e
de um craque, de um grande centroavante e de um mini vagabundo.
É, aí são suas palavras, Alexandre Matos. Verdun 10-8, não me complica profissionalmente. Verdun 10-8 no terceiro round pro Fernando. Eu te ri no fundo. É, isso, pra encerrar, Tintin. É, como é que fica o Verdun na categoria pra você? Qual que é o futuro dele?
Se ganha em São Paulo, por favor.
Tá ficando fácil os casamentos, né?
O mundo converge pra isso, né?
O pessoal é uma luta que muita gente já queria faz tempo. Eles já lutaram, né, Lê? Pra quem não sabe.
Isso vale, cara. Se não fizer Anderson e Vitor, bota essa luta de luta principal, bicho. É outra luta que porra, ia ser irada de luta principal. Né? E já o Cigano, por exemplo, que ele tá vendo, se o Cigano ganhar do Francis Ngannou, que na verdade se o Cigano ganhar do Francis Ngannou, o Cigano não vai lugar nenhum.
Isso, né? Não muda nada.
Não muda nada pra ele, mas muda pro campeão, porque o Ngannou, se ganhar do Cigano, seria um desafiante. Então se o Cigano ganhar do Ngannou, meu irmão, é o Overinho próximo, não tem caô. Entendeu? Eu sinto muito. Pra mim é o Velasquez o próximo. Então, depois do Velasquez seria o Overinho, mas não vamos entrar nesse mérito de novo.
Rapidamente, Ale, já ouvi. Tintin, você tem. Não posso perder tempo com essa luta, que tem muita coisa pra falar, Tintin, mas rapidamente. Curtis Blaydes era a esperança de renovação na categoria dos pesados, um cara de 26 anos, atlético, chegando aí. Uma luta ridícula contra o Daniel Melanchu, que é um cara mais experiente, rodado, não vai a lugar nenhum também. É realmente um prospecto da categoria dos pesados ou você já perdeu a fé, Tintin?
Olha, é o prospecto da categoria dos pesados e isso diz muito sobre o que é a categoria. Sim. Mesmo nessa atuação bizonha que ele teve, é uma atuação totalmente decepcionante, ele continua sendo o prospecto mais válido dessa divisão. Então,
O Ngannou, na verdade, né? Ele
não,
é o segundo.
Não mais válido assim, não. Mas é porque ele é muito novo,
ele é o segundo,
né? Imagino que ele, com a idade do Ngannou, o Ngannou tem 30, 31, ele já vai chegar melhor que o Ngannou. Então, não que ele seja melhor hoje, mas... Eu acho que ele é o mais apostável, mas ainda tá muito cru, muito.
Nossa.
Não conseguia derrubar de jeito nenhum.
O Tintin fez uma observação sensacional dele. Falou que não foi nem cru o que você usou. Você falou que ele era...
Cabaço.
Alexandre Matos, Anthony Pérez derrotou Jim Miller, uma atuação sólida do Pérez, ganhando tranquilamente os três rounds, conseguindo aplicar bem a trocação dele, chutes altos, chutes no corpo, golpe rodado, cotovelada.
Usando mais punhos que ele.
Usando mais volume de golpes, intensidade, colocando bem os golpes. O Jim Miller, lógico que foi aguerrido, devolveu o chumbo grosso também e valorizou a luta, mas o Pérez ganhou seguramente, sem passar muito susto. O Anthony Pérez voltou, você vê como, assim, voltou para a categoria dos leves, isso aí, ele voltou mesmo, mas ele voltou a ser o grande lutador potencial desafiante, ou você ainda vai com muita calma nessa hora?
Bastante calma. Ele fez tudo isso que você falou, mas quem não viu a luta e só ouviu a sua descrição deve ter pensado assim, nossa, showtime's back, né? É. Então deixou is over, não, que nem diz o Rafa dos Anjos, então deixou is back. Cara, não, entendeu? Pra mim, o Pettis, ele tem potencial pra fazer mais do que ele fez. O Jim Miller, por mais guerreiro, por mais aguerrido e por mais disposto que ele seja, ele tá numa situação de deteriorização física e técnica já um pouco avançada. E o Pettis, cara, eu acho que o Pettis lutou pra garantir os três pontos, entendeu? Não tá na hora de dar show agora. Ele perdeu, ele tava perdendo muito, né? Ele tem, acho que foram quatro derrotas em cinco lutas. Ele tava perdendo muito, ele tava precisando dar uma recuperada na confiança, principalmente. É, a tentativa dele de disputar o cinturão interino do peso pena foi triste, né? Porque ele tomou um vareio do Holloway e não bateu peso. Então aquilo fez muito mal para a cabeça dele. É, então ele estava precisando se recuperar. Tá? Ele estava precisando, vamos ganhar. 3 pontos, vamos subir na tabela e, meu irmão, vamos dar show depois. A próxima luta é de 3 pontos ainda, entendeu? Ainda é luta de ganhar 3 pontos.
Até porque essa categoria que ele tá, né, Ale, dos leves, é uma categoria que exige várias vitórias para você se estabilizar.
Isso.
Não é que nem os pesados que ganham uma, tá tranquilo. É, Tintim, só deixando aqui, o Paulo Henrique comentou um abração para você, Paulo. Você acha que o Overeem vai lutar novamente com o Miotic? A gente já passou esse panorama, né? Que caiu próximo da fila, haja o que hajar, né? Já diria Leandro e a mim. Mas o Overeem fica na boca ali com a vitória dele, ele volta para a fila, obviamente. E um abraço também pro Eugênio Veronese, um abraço para você, boa noite, obrigado por participar com a gente. Tintim, para você que é outra Pet Zete. deixou o Usbeck, você já daria um top 5 para ele?
Não. Acho que tá muito mais marcado no cartel recente dele as derrotas lutando mal do que essa vitória aí que ele foi, né, lutou decentemente, não chegou a ser um show, mas fez uma apresentação de razoável para boa. Eu acho que tem que ir com calma para ele recuperar a confiança, até porque a confiança é parte importantíssima no jogo dele, né? E ele pega o top 5 agora e é voltar a descer a ladeira, na minha opinião.
Rapidamente aqui, vamos falar de 2 brasileiros que lutaram no card, um para cada um de vocês. Primeiro sobre o Douglas Silva de Andrade, vulgo Douglas de Silva. Para você, Tintim, que não esteve no card principal com a gente, foi derrotado pelo Rob Font numa baita luta, Tintim, que durou quase até o finalzinho do segundo round. Quando o Rob Font venceu, os dois, uma luta muito empolgante, com uma trocação fluida tanto do porto-riquenho quanto do brasileiro. O que você achou do Douglas, Tintim?
Boa luta, o Douglas tinha feito já uma luta também boa no último compromisso dele. É um cara que tá mostrando mais do que se esperava quando ele estreou, né, quando ele começou. Era um cara que não era tão conhecido, a gente tinha pouca esperança dele se desenvolver bem. Eu acho que ele está lutando bem, lutou bem sábado. Já teve notícias, já pintaram umas notícias aí que ele teve uma preparação muito ruim na semana da luta, né? Problemas com o empresário e tal. E conseguiu fazer uma luta bem decente também. Foi um cara que chamou atenção, né, nas lutas anteriores dele, com um nocaute bonito e tal.
Muita gente até esquece que ele tá no UFC, né, Tintim? Porque ele ficou um tempo parado.
Ficou um tempo parado. Tá desde novembro, eu acho, do ano passado, sem lutar. E, cara, eu acho que dando tempo pra ele aí é um nome que pode se consolidar na divisão. Ele não é tão novo assim, mas ele tem pouca experiência internacional, né? Acho que ele tende a melhorar.
Isso é um comentário que o Rob Font ganhou o bônus de performance da noite e o Douglas não. Eu achei meio... Eu entendo que o Rob Font, lógico, foi melhor, ganhou, mas...
Foi
por causa
da finalização. Foi
por
causa da submissão. Mas, poxa, eu achei uma luta tão interessante. E o outro bônus foi pro Chad Laprise, que ganhou, passou o carro no Brian Camozzi, dos irmãos Camozzi, aí, que o Alexandre Matos valoriza muito. E Roberto Whittaker e Yoel Romero foi a luta da noite. Ale, pra você, Thiago Santos, o Marreta. Que apelido de Marreta, até a tatuagem numa marreta, e escreveu Marreta de tatuagem dentro da tatuagem de Marreta. Que espetáculo
do... Ninguém entendeu nada do que o Bruno falou, mas ninguém não era pra entender mesmo, né?
Joguem Thiago Marreta no
Google Images.
Imagens e vejam o belo visual do brasileiro. Vence de novo Marreta, né, Ale? É um que a gente comentou já no sábado, garante o lugarzinho do UFC dele. Segunda vitória seguida, mas depois tinha tido 2 derrotas seguidas também. Fica naquele vai que vai, não vai, mas ele é um cara muito interessante se ver lutar, até pro grande público.
Sim, sim, sim.
Inclusive consegue garantir vagas em grandes eventos, né? A gente viu ele tá no UFC
sim,
200,
no 200, isso. Agora no 213. Então... Foi adversário do Musashi no 200.
Isso, do Musashi. E a luta aqui no Brasil, enfim, mas o Marreta, uma luta interessante, foi bem, fez o que a gente esperava, na verdade.
Exatamente.
Né? A gente queria que ele fizesse isso.
O Marreta, ele tá se tornando um cara que, ele é um porteiro do top 15, entendeu? Se você quer entrar no top 15, você tem que ganhar dele. E ele vai ganhar dos caras até ali do top 10 pro 15, ele ganha dos caras ali, entendeu? E
como você disse, ele contra o Rafael Carvalho do Bellator.
Isso, é a luta.
Que é
luta,
top 3 do Bellator.
Exatamente, que é o campeão, inclusive.
É, que é o top 3 dos concorrentes, mas é um isso. dos.
Isso. Então, ele tem potencial para ganhar de qualquer pessoa que está no Bellator hoje na categoria, entendeu? Se você não considerar que o Rory McDonald não está na categoria oficialmente.
Então, você quer dizer que ele não é um top 15, que nem um top 15 dos pesados, que tem qualquer um lá dentro.
Isso, exatamente. Ele é um cara digno. Então, vai fazer várias lutas legais, né? Nenhuma, eu nunca vi uma luta chata do acho que a luta do Teodoro foi chata, mas qualquer luta do Teodoro é chata. Enfim. E aí,
ele é bonito.
Exatamente. O Mischert era um cara, pô, decente, um cara que impunha um perigo pro Marreta e, na verdade, na hora da luta, não aconteceu nem perto de ter algum risco pra ele. O Marreta ganhou um nocautão, assim,
tranquilo.
Seguro, entendeu? E fez o que fez.
Desde o primeiro round, já batendo muito,
com alta vantagem. Então, foi o que você falou, já fez o que dele se esperava e é isso aí.
Pessoal, UFC 213 a gente vai finalizar, e aí porque ainda temos um tempinho para falar do que aconteceu no dia anterior, na sexta. Um evento que alguns não deram moral, mas quem deu moral se deu bem, porque tivemos simplesmente a luta do ano. Só mencionar aqui rapidamente que no evento tivemos outros três brasileiros lutando, um evento ruim para os brasileiros, os três perderam. A Jutai, né, a Juliana Lima, perdeu da Tisha Torres. No card preliminar, no card principal, o Marcel Fortuna perdeu do Jordan Johnson e o Diego Lima perdeu do Jesse Taylor na final do TUF, né, que era um TUF de ex-TUFs. Então era um lutador que estava tendo a segunda chance. O Jesse Taylor tem uma história muito legal, né, Alexandre? É um cara que tinha problemas com alcoolismo e tudo mais.
O Jesse Taylor chegou na final do TUF 7, ele ganhou de todo mundo na casa, e na hora do consagra, na hora do
é agora.
Como diz o Milton Leite, agora eu se consagro. Aí, amigo, destruiu o cassino do Fertitta, destruiu a limusine, encheu a cara, fez um mando de merda e da noite tirou ele da final, tá? E aí ele perdeu a chance de ganhar no TUF, ainda fez uma luta no UFC, perdeu, saiu, se afundou no alcoolismo mais ainda e deu a volta por cima, né? Foi pro WSOF, lutou, não sei o que lá, perdeu a disputa de cinturão lá pro David Branch, mas fez um papel decente e foi chamado pro TUF Redemption, né? Pro TUF da Redenção, que era a segunda chance para todo mundo que estava ali dentro, e ele de novo ganhou de todo mundo na casa. Só que agora ele não tem mais problema com álcool, ele não é mais...
Curado, né?
Tem doença, isso. Exatamente. Pelo menos está controlado, né? Curado, há quem diga que não se cura, mas pelo menos está controlado, ele não tem mais recaída, não tem mais outros problemas relacionados. Tomara que ele se cure, tomara que ele esteja curado. Então, e aí na hora da redenção, ele jogou, fez o jogo certo, fez o jogo justo, não deu bola, não deu espaço pra ter problema, né? Botou o Diego pra baixo, fez o que tinha que fazer. Tipo aquele sem sorrisinho, sacou? Sem risadinha. Jogou lá sério, botou lá, fez lá o 1-0 dele, 2-0, aquele jogo que, pô, o adversário não chega nem perto e vambora.
Eu queria, antes de entrar na luta principal, luta do ano, só registrar alguns comentários que eu esqueço do pessoal aqui que participa com a gente ao vivo, então eu tenho que registrar. Mauro Breda, boa noite pra você. Yuri Serravalli Mus. E aqui tá pintando. Eu vou ler a mensagem do Yuri, que é bem grande. O Mauro comentou aqui que o Brasil tá em queda nos pesados. O nosso expoente dos pesados
a é o Verdun, né? A do Yuri é a declaração da Amanda, do Dana White, sobre a Amanda Nunes.
Vai ser o tema final do programa, Amanda Nunes e futuro. Tá, Yuri, então a gente já comenta. E Mauro Breda, nosso expoente nos pesados, era o Verdun, né? Ele em queda, a gente fica em queda naturalmente.
Cigano também, né?
O Cigano tem ganhado o Enganu para se consolidar como um...
Não, então, mas se você for pegar os dois grandes pesos pesados...
Ah, não, sim. Mas que o campeão recente foi o...
Verdun.
Foi o Verdun. O Márcio Santos comenta que a luta do Fonte apresentou uma boa trocação e péssimos trocadilhos, né? Muitas piadas com Fonte.
O campeão recente foi o Verdun, mas o último brasileiro que está se entrando foi o Cigano.
Foi o Cigano. Tá. É justo, né? Aliás, é injusto eu não dizer que ele estava no topo também. Tudo bem, fica essa errata. Diego Tintin, sexta-feira, para quem ficou acordado até tarde, viu a estreia do campeão do WSOF, Justin Gaethje, contra o número 5 da categoria dos leves, Michael Johnson, uma luta que prometia uma trocação interessante e entregou a luta do ano numa pancadaria desenfreada. Muita gente vem falar agora que, eu já sabia que o Justin Gaethje era isso, que ia virar pancadaria, que ia ser legal, eu avisei, eu já sabia.
Agora cheio de malandro,
né? É, agora aparece, né? Ninguém fazia review do WSOF, ninguém fazia review quando ele lutava no WSOF sem ser luta campeão a várias lutas.
Prévia e review só no MMA Brasil?
Só no MMA Brasil, né? Porque o pessoal às vezes gosta de falar quando a gente erra uma coisa ou outra ali, porque erra mesmo, é normal errar.
Todo mundo.
Agora a gente costuma acertar mais do que erra, e esse é um que a gente sempre acertou e sempre apontou isso, um cara completamente insano. E eu tinha essas dúvidas, a dúvida se ele ia conseguir fazer isso contra o Michael Johnson, que é um bom trocador, não chega a ser as mãos mais rápidas da categoria dos leves, ou algo assim, mas é um bom trocador, é um cara que tá, não é à toa que ele é o número 5 da categoria dos leves. Mas, Tintin, sinceramente eu não esperava que virasse isso a luta do que foi. Pra quem não viu, foi uma pancadaria insana durante os dois rounds quase completos, até o nocaute, a vitória do Justin Gaethje, alternando momentos de quem tá melhor na luta, cada vez um sentindo o golpe do outro, nocauteado. Inclusive no segundo round, deu toda a pinta que o Michael Johnson tinha controlado a luta já, golpeando a distância e ficando em vantagem. O Justin Gaethje consegue encurtar a distância, engatar uns golpes fortes e virar a luta de novo. Tintin, você esperava que o Gaethje fosse conseguir a anarquia total contra o Michael Johnson?
Eu esperava no sentido de ter esperança de que fosse acontecer. Só que eu tinha um pouco de medo de do Gaethje não conseguir se soltar totalmente na estreia dele no UFC, fazendo uma luta principal, né, que é a mais difícil ainda. Mas que bom que ele foi o que ele sempre foi o tempo todo na carreira dele. Né, que bom que ele conseguiu se sentir à vontade e nos entregou essa luta maravilhosa. Sobre o que você falou de anarquia, tanto era algo possível que eu esperava, que foi uma palavra que eu usei na minha prévia, que eu fiz a prévia dessa luta, e eu inclusive coloquei lá que o Gaethje era fã de transformar as lutas em anarquia, né? Então, é uma palavra exatamente essa palavra que eu usei. Então,
você imaginou que foi proposital o meu comentário, Tintin?
Não sei se você me lê, né, Bruno? Você não costuma me prestigiar muito, não.
Que mala, é uma mala. Alexandre, você também teve a impressão que eu tive em dado momento que, depois de um primeiro bom momento do Justin Gaethje, que e acho que até venceu o primeiro round, o Michael Johnson, segundo round, volta melhor, consegue dosar os golpes, controlar a distância, uma movimentação mais equilibrada, mantendo o Gaethje, que é menor, afastado, e bons golpes retos no corpo. Eu tinha o sentimento que o Johnson tinha controlado a luta, ia apagar o incêndio, ia levar assim a luta até o final, e o Justin Gaethje cala a minha boca de todos e consegue voltar na luta. Você não tinha essa impressão? E o que você acha que deu errado pro Johnson, se estava tão bom assim?
Perfeitamente. Eu acho que, assim, teve uns dois minutos do segundo round que eu achei que o bagulho já tinha ido, a vaca do Gaethje tinha deitado. Tá? Por uns dois minutos eu falei, bom, Michael Johnson achou a distância, ele é mais técnico, ele tem um volume suficiente para manter e ele tem mobilidade suficiente para manter. O que deu errado? Nada deu errado, cara. A parada é que, meu irmão, ele lutou com o rei do dirty boxing, ele lutou com um cara que é doente. Assim, se você vai lutar com um cara que tem medo, que não tem medo de tomar soco na cara, não é nem que ele não tem medo de tomar soco na cara, ele toma um botadão na cara, abre um sorrisão de orelha a orelha e vai pra dentro de você.
Gostei, vamos mais.
Vamos, meu irmão, dá mais. Aí o cara pensa assim, vem cá, eu dei o melhor que eu tinha nesse sujeito, ele dobrou o joelho, riu e veio pra cima de mim. Isso deve ser desagradável você enfrentar um cidadão desse. Você tem que ter uma força mental muito, muito grande pra você se manter no prumo e continuar fazendo o que você tem que fazer.
É desanimador, né?
É desanimador, exatamente. Então, por exemplo, eu acho que quem tem uma cabeça, uma força mental pra se manter é o Conor McGregor, por exemplo. Então, eu acho... Até um dos nossos colaboradores hoje, o Lucas Natan, lá no grupo, perguntou... uma pergunta que o Patrick Ryman fez do Bleacher Reporter, fez no Twitter. O que você acha que daria o Justin Gaethje contra os 5 melhores pesos leves do UFC? O Conor McGregor, o Khabib Nurmagomedov, o Tony Ferguson, o Edson Barbosa e o Kevin Lee. Ainda que algumas pessoas não achem que o Kevin Lee devia estar nessa ordem, mas enfim,
mas tá.
Dane-se. Eu acho que, eu continuo com a mesma ideia que eu tinha antes, o Justin Gaethje é capaz de ganhar de qualquer peso top 10 e ele é capaz de perder para um top 30, entendeu? Porque ele é maluco, uma hora vai vir um maluco que nem ele, entendeu? Vai vir um cara que vai...
Mão pesada.
Que vai travar ele para baixo, que vai ter uma precisão do McGregor, porra, óbvio, pesando do McGregor não é qualquer um que você vai achar.
Pra quem não conhece, ali, o Justin Gaethje tem jogo de defesa de queda suficiente pra anular.
Ele é wrestler, inclusive, né? O principal dele é wrestling, né?
Ele
é um wrestler.
Ele foi
ao América. Ele, né, foi ao América na NCAA,
Eu não vou citar o nome Magomedov, porque eu acho que ele é fora da curva. Uhum. Mas pro resto da categoria, teoricamente, ele tem, né?
Mas, por exemplo, eu acho que ele tem um jogo de chatear o Magomedov. Eu vejo o Magomedov ganhando dele, mas numa luta que, ó, vai ter que ser assim, entendeu? Porque
pra grudar nele, vai ter que apanhar muito.
Vai ter que apanhar, exatamente. Você vai ter que entrar no dead box de um cidadão que... Pô, beleza, o Nurmagomedov, ele tem um modo de grudar e derrubar que só ele e o Daniel Cormier praticamente tem hoje? Sim, talvez. É, mas sei lá, cara, uma hora dessa sobra. E a capacidade que ele tem de fazer a parada virar anarquia é muito grande. E virar anarquia com um doente desse, cara, só um outro doente que nem o Tony Ferguson pra aguentar, entendeu? Pra segurar a onda. Por exemplo, vai botar o Barbosa. Eu acho que o Barbosa não tem volume de jogo pra suportar e muito menos queixo pra aguentar a pancadaria do Justin Gaethje. Né? Aquela primeira varada que o Michael Johnson teve muito, exatamente. Na primeira que o Michael Johnson sofreu no primeiro round, o Barbosa ele ia pra vala ali, entendeu? O Barbosa foi pra vala com jab do
Donald Cerrone. Uma situação que me preocupa no jogo do Justin Gaethje é que ele leva tanta pancada, cara, que assim, ele aguenta, mas...
Uma hora vai dar merda, sim.
Esses danos, eles são cumulativos.
Isso,
né?
sim.
Ele
sim.
Não vai pra próxima luta com o mesmo queixo que ele entrou nessa com o Michael Johnson.
E às vezes isso acontece do nada, né, Tintin? Às vezes exatamente. Você vai ver assim, pô, a última luta... Nossa, bicho, a última luta ele aguentou o mundo. Já era, amigo. O mundo acabou ali naquela luta atrás, entendeu? Lembra
do Chuck Liddell? Foi do nada.
Chuck Liddell, Júnior Cigano.
Ele tocava pancada alucinadamente e teve uma hora que primeiro soco ele caiu.
Que não aguentava mais nada. É, exatamente. Cigano também.
Cigano também. Então, assim, isso me preocupa pro jogo dele no futuro, porque ele leva muita porrada. Nossa, todas as lutas dele, pode ser com, é o que você falou, cara, pode ser com segurança da boate, pode ser com campeão mundial. Ele vai entrar na porrada e tá dando jeito de ganhar até agora, né? Tá invicto na carreira.
E pra você ver, cara, ele tomou perrengue do Michael Johnson, ele tomou perrengue do Luiz Palomino no WSOF, cara. O Palomino é o quê? 60 no UFC?
Isso que eu falo, ele é top 50 no UFC.
Se tem 110 peso leve no UFC, acho que depende nem top 60 ele é. Entendeu? E ele deu um calor tremendo no Justin Gaethje, que a luta dele contra o Palomino foi top 5 do ano. De luta do ano. Isso. E foi luta do ano também, bicho. Finalista de luta do ano também. Bagulho doido. Então ele é essa porra, maluco. Ele faz com o Palomino, com o Michael Johnson. Se fizer esse demônio, ele vai fazer com o Nurmagomedov, com o Tony Ferguson. E, meu irmão, cuidado com o maluco.
Ale, o Marco Antônio fez uma pergunta boa aqui, foi pra você, eu vou ter que fazer pra você. Alexandre, mas o fato do Gaethje pressionar demais e jogar muito na curta não acaba deixando ele mais vulnerável na defesa de queda?
Pra quem derruba que nem o Nurmagomedov, sim. Pra quem derruba de rush de longe, não. Entendeu? Porque ele não vai. Você não vai derrubar ele porque a defesa de queda dele é muito boa. Entendeu? Então depende de como vai ser a sua abordagem pra derrubar ele. Tá? Se a sua abordagem for de single leg, de double leg, tenta a sorte aí, entendeu?
Por fim, Tintin, pra acabar de Justin Gaethje, você o vê campeão do UFC?
Não, mas... Pô, como duvidar desse homem, né?
Vendo o campeão quem é hoje, né, Tintin? O McGregor, pra mim, de todo mundo do UFC, é o cara que tem a maior capacidade de ganhar dele. É o jogo...
Nossa, o McGregor, imagina se o McGregor acabando com ele eu não sei quanto tempo, porque o Gaethje aguenta muita porrada, mas eu vejo o McGregor fazendo um jogo de toureiro com ele.
Isso. Eu ia falar isso, eu ia falar toureiro, estamos pensando igual, Tintin.
Exatamente. Aí se você pensar assim, o McGregor é o pior jogo pra ele. O Nurmagomedov é um jogo chato pra ele, mas imagina que o Nurmagomedov ganhe do McGregor, tira o cinturão do McGregor, ou o Tony Ferguson tira, eu acho que o jogo do Tony Ferguson também é ruim pro Gaethje, porque o Tony Ferguson é maluco que nem ele e é melhor do que ele, né?
O Michael Johnson a gente também imaginava que era, né?
Mas cara, o Ferguson, ele tem o jogo, ele é maluco que nem o Gaethje, ele é muito melhor no chão do que o Michael Johnson, se o Gaethje precisar derrubar alguma coisa, que o Gaethje já fez várias vezes. Se eu fosse o Gaethje, não derrubaria o Tony Ferguson, porque o Tony Ferguson pega ele da guarda, entendeu? O Gaethje não é bom o suficiente para se defender da guarda do Ferguson, então derrubar o Ferguson de repente é prejuízo pro Justin Gaethje, e o Ferguson se embola na perna, dá cambalhota quando tu vê ele grudou na tua perna, tá dando chave de calcanhar. O Ferguson é maluco, Entendeu? Então o Ferguson é outro cara que é um jogo ruim pro Gaethje
em
também.
Em resumo, além de jogo ruim, ele é mais lutador.
Isso, exatamente. Então ele é um.
Já ter perdido pro Johnson,
né? Sabe, sei lá como, né, bicho? Exatamente. É. Se botar hoje de novo, não dá luta. É, mas o Ferguson é. Então o Nurmagomedov é um jogo bem ruim. O Ferguson é ruim, o Nurmagomedov é ruim, e qualquer outro vai passar perrenguíssimo com o Justin Gaethje, e ele pode também atropelar o Justin Gaethje, porque o Justin Gaethje é atropelável, entendeu? Então é difícil imaginar até onde ele vai. Eu acho que se o campeão for Conor McGregor, não, ele não vai ser campeão. Se o campeão for o Nurmagomedov, de repente, sei lá, uma cagada homérica aí, e o Nurmagomedov tentar grudar e ele jantar o Nurmagomedov no dirty boxing, que, meu irmão, o dirty boxing do cara é enjoadíssimo.
Diego Tintin, você que não participou com a gente para encerrar o MMA por hoje, Amanda Nunes te decepcionou? Lógico que ela ficou doente, hospitalizada e tudo mais, mas a gente tudo leva a crer, né, que foi em decorrência do processo de perda e ganho de peso dela. Se Alexandre, você tem alguma outra informação, me corrija, por favor. Te decepcionou
ela disse,
muito?
Ela disse que teve sinusite, que ela estava com sinusite.
Tá bom, deixa eu mudar a pergunta então, Tintin. Te decepcionou as pessoas que caíram do evento? Incluindo a Amanda, Rob Lowe
e Dustin Cerrone.
Cerrone é óbvio, mas a Amanda ter caído em cima da hora pra você, quebrou a qualidade do evento ou ainda assim foi legal?
Não, foi legal, mas claro que quebrou, né? Claro que a gente esperava ver essa luta que é tão intrigante, né? Porque a primeira teve toda aquela sensação de que se tivesse 5 rounds a Amanda perderia, e como a gente não estava curioso pra ver o que vai acontecer mesmo quando for de 5 rounds. Então a gente estava todos, nós estávamos todos muito intrigados, infelizmente não rolou, e assim, cara, eu sou, vocês já estão, já conhecem muitas coisas das opiniões que eu dou aqui, e quem ouve também regularmente já sabe, eu sou time de saúde 100%, então se o atleta está com a saúde dele em risco, não, ele deve procurar outras coisas para fazer em vez de trocar soco dentro de uma grade, né?
E cara, olha só, para pensar na parada, se você tá com sinusite, alguém te dá um peteleco no nariz, é desagradável. Vai tomar um soco na cara assim, com sinusite, é desagradável.
Sinusite é difícil até você abaixar a cabeça, levantar a cabeça, tudo dói.
Diego Tintin, seu comentário de que você é time saúde, o seu fígado me mandou um WhatsApp aqui reclamando do seu comentário, viu?
Dizendo que ele é um baita canário,
que não é,
né?
Bem assim, viu? Um abraço pro Felipe Biancari. Não,
eu me preocupo com a saúde alheia. Deixa a vida levar.
Um abraço pro Felipe Biancari de Justo, que tá aqui com a gente. Chegou a tempo também de ouvir o podcast. Tem um pessoal que escuta, né? Vai ouvir no dia seguinte só. Bem, pessoal, vamos chegando aqui ao final do horário de hoje. Só para alguns comentários que eu deixei passar, Ale. Elton Dias Xavier, legal a transmissão, vocês estão no YouTube também? Elton, não, a gente tem que escolher aqui, ou o YouTube ou o Facebook. E como o nosso público, que já é mais fiel aqui no nosso dia a dia, tá no Facebook, a gente prefere fazer transmissão pelo Facebook. Até porque quem já curtiu a página recebe uma notificação de que está começando a transmissão e tudo mais. Então você que escuta em podcast, pode acompanhar até segunda-feira, 9 da noite, o podcast ao vivo aqui, o programa. Alexandre Matos, a gente tem um minutinho, acho, sobrando mais ou menos. Você pagaria $100 para assistir Floyd Mayweather contra Conor McGregor? Porque sim, senhores, se você mora nos Estados Unidos da América, esse será o preço para os moradores do país. Lá eles não têm um combate assim, que se assina e fica passando tudo. Não tem. Eles têm que comprar por evento. E o valor do UFC geralmente são 69, 59 dólares. 59 dólares. Outras lutas do Mayweather já foram $79, agora $100 é um novo recorde também.
Não, 100 foi o Maypack.
Maypack foi 100 também?
Foi. Foi a única.
Manteve então o padrão absurdo de $100. Você pagaria de $100 pra ver?
Posso não responder? Eu tenho vergonha de responder.
Óbvio que você pagaria, Alexandre Matos. Diego Tintin.
Cara, com o salário que eu tenho atualmente, não, mas se eu trabalhasse nos Estados Unidos ganhando $5 mil por mês, eu pagaria.
Eu acho aquela coisa, né? Junta os amigos em casa, né, Ale?
Isso.
Juntam 5 vagabundos em casa.
Faz um ratatá, né?
Cada um paga $20 e aí vambora.
Cada um paga 40, que é já faz terão um churrasco, né?
Ó, o Diego Tintin pensa lá na frente, né? Isso que é bacana. Tintin, você fez falta na transmissão sábado. Esteja aqui na próxima, Tintin.
Estarei, prometo.
Ó, e amanhã tô aí, hein?
Tamo junto.
Forte abraço para você. Alexandre Matos, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Até semana que vem. Tem UFC fim de semana? Tem, né?
Tem todos. Domingo tem na Escócia, Gunnar Nelson contra Santiago Ponzinibbio, é de tarde, né?
Nossa.
Sábado seguinte tem Fox, Chris Weidman contra...
E depois tem...
Kelvin Gastelum, depois Jones tem 214, Don Jones, Cormier, Tyron Woodley e Demian Maia, Chris Borg, Tony Avery, Rob Lawler, Donald Cerrone e...
Vamos... O Alexandre tá olhando, e a mim você não viu, ele tava narrando as lutas, espetacular a luta, ele narrou as lutas olhando pra você, e a mim eu não sei o que ele quer dizer com isso. Mas enfim, fica indireta no ar.
Mais uma visita no sábado aqui.
Joga assim no ar, brainstorm. Pessoal, boa noite, mmbrasil.com.br. Fiquem de olho no site, muito conteúdo diário pra vocês. 9 da noite estamos de volta. Aqui assine o feed do podcast, no seu aplicativo de podcast, que é muito legal. Você consegue vir no seu celular facinho no Wi-Fi. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço a todos. Boa noite, até a próxima.